Você pode ir do céu para o inferno quando você abre a boca publicamente. Agora, eu vou te dizer uma coisa: quando você não abre a boca, você já está no inferno e não sabe.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Eu sou Márcio Calai e você hoje vai participar de um papo sobre palestras, é isso mesmo, talvez você não saiba, mas você também é palestrante. O papo de hoje é você é palestrante e não sabia, e esse é um papo importante porque a habilidade de comunicação, a capacidade de expressar as suas ideias, de convencer as pessoas, persuadi-las a agir de determinada maneira, pode ser fundamental no desempenho das suas funções no ambiente corporativo, de modo geral, e não apenas, é claro, para aquelas pessoas que se dedicam às palestras de forma profissional. O que você vai entender muito em breve com a participação do professor Ney Pereira aqui conosco é que todos nós, sem exceção, todos nós precisamos desenvolver a nossa habilidade de comunicação. Então, já eu vou chamar ele para conversar com a gente. Quem já está conosco aqui é a Rai. Oi, Rai, boa noite. Que legal que você veio. Obrigado pela audiência de sempre. Eu tenho dois avisos muito rápidos aqui antes da gente começar, que são os seguintes. O primeiro deles, eu preciso contar a você que o curso de investigações internas corporativas da LEC esgotou as suas turmas no primeiro semestre. Nós não temos mais vagas e há uma lista de espera neste momento, e por isso a LEC decidiu abrir uma turma extra em agosto. Sua oportunidade de estudar na LEC o curso de investigações, aprender a como conduzir entrevistas, como lidar com casos complexos, como assédios, por exemplo, que requerem atenção especial com todas as suas peculiaridades, como ter um framework estruturado, ou seja, um passo a passo para saber exatamente como conduzir uma investigação. E aí, no final de tudo isso, escrever um relatório conclusivo, chegar ao levantamento dos fatos, que é, como se espera, o grande objetivo aí de um processo de uma investigação interna corporativa. Então, se você em algum momento pensou sobre fazer este curso, eu preciso te contar que nós teremos uma condição muito, mas muito especial, que já está aí a página de pré-inscrição no link do... O link está no chat do YouTube e você pode fazer a sua pré-inscrição. Ah, Calai, mas por que pré-inscrição? Como eu te disse, nós temos uma lista de espera, então vamos abrir para a conclusão das inscrições na próxima segunda-feira, dia 12, às 9 horas, para todo mundo junto. Então você faz sua pré-inscrição, sem compromisso ainda, mas você já fica na lista dos interessados para garantir vaga na próxima segunda-feira, dia 12. Como eu falei, com condições e bônus muito, mas muito especiais mesmo, vale a pena conferir. Esse era o aviso número 1. O aviso número 2 é que o papo de hoje, ele é muito importante, como eu já dizia, mas ele é ainda mais importante porque, em parceria com o professor Ney Pereira, a LEC vai realizar... Aliás, é o contrário. O professor Ney Pereira, em parceria com a LEC, nós aqui vamos dar o apoio ao professor. Nós realizaremos a Masterclass Speaker Nota 10 com ele presencialmente na LEC, e você talvez vai querer saber mais sobre isso. Eu só quero dar o spoiler agora para você entender que você terá uma oportunidade de treinar pessoalmente com o professor Ney Pereira na LEC as suas habilidades de comunicação, a sua capacidade de palestrar, de falar em público, a sua oratória, e dessa maneira você vai entender aqui no papo de hoje os benefícios que você pode esperar desta grande jornada. Bom, bora pro papo? Como eu dizia a vocês, nosso convidado de hoje é o professor Ney Pereira. O Ney é palestrante há mais de 40 anos. Só como treinador de palestrantes, para você ter uma ideia, já são mais de 20 anos, e eu não estou falando de qualquer palestrante. Ele já treinou gente muito boa, palestrantes profissionais, pessoas famosas e muitas pessoas do mundo corporativo, assim como você, que precisam desenvolver a sua habilidade também. Ney, seja muito bem-vindo mais uma vez ao LecCast. É um prazer te receber aqui novamente.
Olá, Calai, olá, amigos da LEC. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou assim muito animado para falar um assunto que eu adoro, né? Eu tava conversando essa semana com um amigo que falou assim: "Ah, eu vou participar de um podcast". O camarada falou assim: "É mesmo? É lógico, né? Vai falar de comunicação". Eu falei assim: "Não, não. Eu vou falar de sobrevivência". Aí o cara falou assim: "Mas por quê?". Eu falei assim: "Cara, por que quem não conhece comunicação não sobrevive?". Eu falei assim: "Ah, tu está exagerando, né? Pode ser que eu esteja exagerando. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Comunicação hoje em dia é fundamental". E aí, cara, falar sobre isso, eu adoro. Então, muito obrigado pelo convite, cara. Eu estou assim muito feliz, muito honrado em estar aqui com vocês, tá?
Ney, o prazer é todo nosso. A gente teve aquele papo no LinkedIn com você que foi muito legal e aí te fiz o convite ao vivo para estar aqui hoje, porque eu acho importante a gente deixar isso aqui gravado para que as pessoas que, enfim, não puderam estar conosco ao vivo no LinkedIn possam aprender um pouco mais com você também e saber o que fazer, o que não fazer nas suas comunicações entre o mundo corporativo e o que esperar de um desenvolvimento nesse sentido, o que essa pessoa pode realmente alcançar ao decidir se desenvolver neste rumo. Por mais que você já seja da casa, Ney, e a gente tenha o prazer de poder contar com você com bastante frequência por aqui, é possível que alguém ainda não te conheça, então eu queria que você, brevemente, é claro, pudesse se apresentar, dizer quem é você e o que você faz, Ney.
Então, olha, é um prazer. Meu nome é Ney Pereira. Eu trabalho, como o Calai já falou, como palestrante há 40 anos, 20 anos, dos quais 20 anos trabalhando, capacitando palestrantes. A minha formação, ela é muito eclética, mas na área exclusiva para palestras, eu sou formado em neurociência pedagógica e marketing, sou roteirista, sou escritor. E trabalho fazendo com que pessoas tenham a capacidade, desenvolvam essa capacidade, essa competência, para que possam se comunicar de forma mais assertiva, seja ministrando aulas, vendendo ideias ou ministrando palestras. Então, de forma resumida, é isso que eu faço. A mais detalhes a gente conta aí durante o papo.
Boa, Ney, vamos contar durante o papo, mas conta só mais uma coisa que eu sempre gosto de te pedir, porque eu acho legal as pessoas saberem sobre isso. Você já foi treinador de muitos palestrantes famosos, inclusive por ocasião do TEDx, que é, né, a versão internacional, aí a versão da franquia TED para as outras organizações poderem realizar as palestras naquele mesmo formato, e você já treinou uma turma muito boa que palestrou nesse TEDx, né? Então, conta só para a turma saber algumas pessoas que tiveram com você nessa jornada.
Então, o TEDx é uma versão de franquia, né, da marca TED. Então, o TED é aquele evento mundial de palestras de notáveis, e o TEDx começou a ser regionalizado a partir de 2009, e aí onde nos locais, as marcas, de determinadas marcas, assim como o Leque, né, essas marcas, elas cediam esse evento TEDx e chama pessoas notáveis, pessoas com ideias transformadoras, pessoas realmente que podem fazer alguma coisa pela sua comunidade, pelo mundo. E é uma honra para um palestrante ser chamado para um TEDx, porque isso mostra que ele é uma pessoa realmente de relevância. Então, se ser chamado para ministrar uma palestra no TEDx é uma honra, imagina o que é ser chamado para treinar os palestrantes TEDx. Então, assim, quando isso aconteceu a primeira vez, foi uma coisa fantástica, foi maravilhoso, porque foi um reconhecimento de tantos anos de experiência fazendo isso. Então, quando você tem esse momento do TEDx, você acaba lidando com pessoas conhecidas, outras nem tão conhecidas, né? E dentre essas pessoas que o cara estava falando, eu acabei convivendo com uma pessoa, aliás, minto, eu já tinha convivido com essa pessoa em um treinamento anterior, mas que nós tivemos a oportunidade de uma segunda vez nesse TEDx, que foi o grande ator que todo mundo conhece, tenho certeza, que é o Edson Celulari, né? O Edson é um cara
Verdade.
encantador, é um cara encantador, e aí você deve pensar assim: caramba, mas o Edson Celulari, ele é ator, né? Ele é um ator muito bom, diga-se de passagem. O que que ele tem a ver com palestra? Falei assim: pois é, né? Aquela história. Todo mundo é palestrante, cara. Por quê? Porque se você deu um palco para alguém, ou se você deu uma audiência para alguém, essa pessoa está ministrando tecnicamente uma palestra. Então, isso quer dizer que você pode estar em casa ministrando uma palestra e não está sabendo, né? Então, o Edson foi chamado para falar um pouquinho sobre o tema transformação. Porque a vida dele foi uma sucessão de transformações. E aí, desde, e pouquíssimas pessoas conhecem essa história da vida dele, e ele mostrou no, nesse mote Transformação como é que desde criança ele conseguiu, por meio dessas transformações, chegar aonde ele chegou como ator e, enfim, e arrebentar, como ele arrebenta aí no que ele faz depois como diretor, como roteirista. Então ele tem uma história muito bacana e também a luta com o câncer, que foi um evento na vida dele também extremamente
Claro.
transformador, não é? Então, é um exemplo, né? Assim, e outras pessoas nem tão conhecidas, executivos de grandes multinacionais, pessoas aventureiros. Eu tenho outro palestrante que eu adoro, é um cara fantástico, é o Joey Vador. Joey Vador foi um cara que ele era um executivo de TI, e ele, cara, pô, bem sucedido, sabe? Aquele cara descolado e tudo mais. Só que o sonho dele, cara, ele amava voar, voar de asa delta, cara. E aí, cara, o sonho dele foi ser o seguinte: meu irmão, eu quero ser instrutor de asa delta. E aí esse cara mudou o rumo da vida dele e hoje ele se diz o homem mais feliz do mundo, que ele trabalha literalmente voando, né? Então ele voa todos os dias e trabalha. Então ele compartilhou essa história na vida dele de mudança. Então o Joe Voador é um outro exemplo. A gente tem uma CEO, uma mulher incrível, a Ana Paula Graziano. A Ana Paula Graziano, nada mais, nada menos do que a sócia do Arnold Schwarzenegger. Ela é a
Uau!
única mulher, é brasileira, e a única mulher sócia do Schwarzenegger. Eu estou falando única mulher, porque o Schwarzenegger tem muitos sócios no mundo inteiro. E ela é a sócia do Schwarzenegger no evento que temos no Brasil, o Arnold Solf. E a Ana Paula tem uma história muito bonita de superação. Ana Paula, apesar de fazer grandes eventos e ter grandes parceiros, né, literalmente, um Schwarzenegger, imagina. A Ana
Enorme.
Paula, cara, é a pessoa mais doce. E ela fala baixo, ela é meiga, sabe? Chega a ser tímida. E como essa mulher conseguiu vencer essas barreiras todas? Chega lá, ela chegou lá e convenceu o cara, convenceu o exterminador, acredita? Como ela conseguiu fazer isso, né? Então, são exemplos de pessoas maravilhosas que fizeram coisas maravilhosas e que compartilham as suas histórias. E o X da questão, Calai, não é o seguinte. Não é só você ter uma história maravilhosa ou uma ideia maravilhosa. Agora,
Sim.
como você faz isso de forma interessante? Como compartilhar isso de forma interessante, de forma objetiva? E isso é o grande segredo e talvez a grande barreira de se ministrar um TEDx, né? São palestras objetivas, diretas, concisas, e para isso tem que ter muita técnica. Essa foi a experiência do TEDx.
É demais, né? Eu sou um baita fã do TED, já te falei isso outras vezes. Nem ficar bravo comigo quando eu fico levantando a bola desse jeito, mas é porque eu sou fã mesmo, eu não me aguento, né? Eu faço questão. Até enquanto você falava,
Sabia que ia falar.
eu pus na tela até enquanto você falava, porque eu acho essa sua jornada muito legal mesmo, muito inspiradora, e especialmente para mim que sou um fã da comunicação, né? Mas
Sim.
eu fiz questão de falar do TED até para contar de novo à nossa audiência que ainda não sabe, a LEC agora como instituição de ensino será anfitriã de um TEDx. Nós estamos habilitados aí, passamos pelo processo de
Aí.
credenciamento para oferecer aqui, fazer a curadoria, que é tão importante, do conteúdo que vai ser apresentado no TED Faculdade LEC. Muito em breve
Peraí.
falo mais para vocês disso
Márcio,
aí.
desculpa te cortar. Olha
Bora.
só. Não, olha só. Você está falando de um jeito que parece assim, não, porque a LEC agora, a instituição de ensino, vai pegar o TED. Não, pera. Vocês têm ideia da dificuldade que é representar essa marca? Vocês têm ideia da quantidade de instituições de ensino que sonhariam em representar essa marca? Da
É verdade.
dificuldade que é? Então, peraí, olha só. É com muito esforço, com muita competência,
Muito orgulho.
com muito orgulho, é que vocês conseguiram conquistar esse direito. Então, seja menos
Pô, já
humilde, porque a verdade é essa.
tô tendo aula de comunicação ao vivo aqui, né? Você tá me
Ah,
deixando sem
pô!
jeito.
Tu
Não, mas você
sabe
tem toda.
escrever?
Você
É
tem toda a
verdade, gente.
razão, você tem toda a
É
razão. Foi
verdade.
uma jornada longa, a gente está atrás disso há bastante tempo, porque é algo muito especial para a gente. Tenho certeza que vai ser especial para você também, da nossa audiência, que vai poder participar dessa jornada com a gente e assistir a grandes palestras objetivas, enfim, nesse universo do TED. Mas, Ney, quando a gente começa a falar dessas coisas, outra coisa também acontece, outra percepção surge, que é um sentimento do tipo, ah, muito legal, né? E o Calai lá falando dos palestrantes, de gente grande, do CEO, de não sei o que lá. E as pessoas começam a imaginar que por alguma razão, ou porque a gente está falando dessa maneira, Esse tipo de treinamento, esse tipo de desenvolvimento, essa cultura de uma comunicação mais apurada não serve para ela. E aí vem o título do nosso episódio de hoje falar exatamente o contrário, ou seja, você é um palestrante e não sabia. O que isso quer dizer, Ney?
Rapaz, olha só, vamos pensar assim, todas as vezes que a gente fala em palestra, o que nos vem à cabeça é uma pessoa conhecida, uma pessoa que passou por uma experiência inspiradora, uma pessoa que participou de alguma coisa inédita, compartilhando com as outras pessoas, fazendo as outras pessoas chorarem, as outras pessoas rirem. Então, vamos chamar isso de uma palestra raiz, é uma palestra onde todo mundo entende e conhece como palestra. Mas, tecnicamente falando, isso é um tipo de palestra, né? É uma modalidade, a modalidade de palestra inspiracional. E não é qualquer um que pode ministrar a palestra inspiracional. Todo mundo aqui, gente, eu tenho certeza que você que está em casa, onde você estiver, você deve ter uma história de vida muito linda. Se você chegou onde você chegou, é porque você teve muitos altos e muitos baixos na sua vida. E aí, se você compartilhar essa sua história, possivelmente você ia inspirar muitas pessoas. Mas o mercado reconhece alguns notáveis que chegaram a obter uma notoriedade, chegaram a ter um reconhecimento público, e isso tem um valor percebido muito grande pelas empresas que contratam, e assim sucessivamente. Bom, então isso é uma modalidade. Agora, se você estiver representando a sua marca, representando a sua empresa, você foi chamado para falar de um case, alguma coisa que aconteceu na sua empresa, falar sobre a sua empresa, você também, ao falar sobre, para um grupo de pessoas, você está ministrando uma palestra institucional. Então, nesse momento, você é da mesma forma um palestrante institucional. Mas agora você pode, com o teu público interno ou público externo, ser chamado para falar sobre a sua área de atuação, sobre um conteúdo técnico, se você é advogado, se você é DRH, seja o que for a sua área, e você vai falar, como eu falei, público interno ou público externo. Então, você também está ministrando uma palestra, agora uma palestra instrucional. Se chamarem você, por exemplo, para um evento onde várias pessoas falam sobre um conteúdo técnico, isso tecnicamente também pode ser chamado de conferência, mas conferência é por meio de palestras. Então, isso é uma palestra instrucional. Ney, isso quer dizer o seguinte, e se eu estiver vendendo uma ideia, se eu estiver apresentando um projeto, opa, você está apresentando alguma coisa para um grupo de pessoas? Sim, então você está ministrando uma palestra comercial. E para todo tipo de palestra, repara uma coisa, ela tem objetivos diferentes, a palestra tem objetivos diferentes e técnicas completamente diferentes. Agora, uma coisa é a modalidade de palestra, repara. Então, se você ou já fez, ou venha a fazer, ou e nunca pensou nessa possibilidade, você chega à conclusão de que você já ministrava palestra e não sabia, ou terá que ministrar palestra e não sabia. Agora, vamos pensar numa outra situação. Você agora foi chamado para ministrar um treinamento na sua empresa. Opa, opa, opa. Você foi chamado para ministrar esse treinamento do nada? Não. Você foi chamado porque reconheceram a tua competência. E como é que reconhece a tua competência? Ah, reconhecer a tua competência nos momentos em que você teve a oportunidade de falar, de se expor. Então, todas as vezes que você se expõe internamente, você está aumentando, você está subindo degraus em percepção de autoridade e percepção de valor. Então, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser a vida inteira continuar fazendo a mesma coisa e continuar no mesmo nível que você está, isso é um problema seu. Mas se você tiver o mínimo de ambição, o mínimo, você precisa se expor. E quando eu digo se expor, você precisa falar publicamente da sua vida, da sua experiência profissional, do conteúdo que você tem. Por quê? Porque isso vai aumentar a percepção de autoridade. E aí você pode ir para outros patamares dentro da sua empresa. Por exemplo, você pode se tornar um treinador. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu treinei para palestrar e que se tornaram palestrantes internos, né? E se tornaram depois treinadores internos, inclusive até, só para fechar esse exemplo, eu duas vezes já aconteceu, né, gente? Calar, isso foi terrível. Terrível, mas eu fico feliz. A pessoa do RH que me contratava direto, tá? De uma multinacional. Me contratava direto para dar treinamentos, etc, etc. Era maravilhoso. Essa pessoa soube que eu estava ministrando treinamento para palestrante, e aí essa pessoa foi e fez o treinamento. Ela que me contratava, tá? É a que me contratava. E aí, essa pessoa pegou o que aprendeu no treinamento e começou a dar palestras internas sobre o assunto que eu dava o treinamento, né? E aí, essa pessoa começou a fazer isso muito bem, começou a chamar muita atenção. E aí, os superiores dessa pessoa falaram assim: olha, não precisa chamar mais o Ney, né? Pô, você está arrebentando. E aí, essa pessoa, além de diretor daquela parte de treinamento, se tornou um treinador de todas as pessoas, e aí foi para toda a América Latina, e aí a pessoa se desenvolveu, explodiu, me contou essa história. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho mordido, né? É lógico que você fica assim, pô, caramba, né? Tô criando cobra para me morder, mas não foi, não foi essa a intenção. Eu fiquei muito feliz por ele. Isso é só um exemplo de como a gente pode, ao desenvolver essa competência, como é que a gente pode subir no mercado de trabalho, naquilo que a gente faz.
É muito legal, Ney, você falar sobre isso, porque no trabalho do profissional de compliance, dos advogados, das pessoas que nos escutam com bastante frequência, falar é quase que obrigatório. As pessoas têm que falar em treinamentos, elas têm que falar em reuniões, muitas vezes reuniões difíceis, elas precisam falar nos comitês, os comitês de ética, elas têm que fazer recomendações, às vezes, bastante indesejáveis para algumas pessoas que têm que escutar. Então, ter essa habilidade de comunicação é o que você colocou no começo da conversa. No meu modo de ver, sobrevivência e, como um diferencial importante, essa história que você contou, nossa, dá para colocar muita gente dentro do ambiente de compliance que pode ter um caminho parecido, porque no final do dia, em estruturas maiores, ter um profissional dedicado a treinamento é bem comum. E em estruturas realmente grandes, às vezes até diretores dedicados apenas a treinamentos de compliance em âmbito internacional, é muito comum também. E aí me veio à cabeça aqui, enquanto você falava, eu estou na outra tela, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Na outra tela, o post que a Alec fez para divulgar aqui o nosso papo de hoje, com elementos da sua apresentação no LinkedIn, que traz alguns dados bem relevantes. Vamos ver se entra aqui na tela. Ó, isso aqui é o LinkedIn, é o Instagram da Alec. Traz dados bem interessantes aqui. Vamos ver se fica grande o bastante para a turma enxergar. Diz assim: 85% do sucesso financeiro está relacionado às habilidades de comunicação, né? Um dado bastante importante. Que mais? Opa, não, aqui passou, aqui. 70% dos membros da Toastmaster relatam que as habilidades de comunicação adquiridas contribuíram para promoções e aumentos salariais. Né? Só para reafirmar isso que a gente está dizendo. Empresas que investem em treinamento de comunicação têm ROI de 300% devido ao aumento na produtividade e nas vendas. Só para contribuir aqui com o que foi dito, quer dizer, é muito impactante na vida de qualquer um, né, Ney? Não é realmente algo só para quem quer ser um palestrante profissional e sair por aí ganhando dinheiro com isso. Faz parte da jornada de qualquer profissional. Em qualquer meio enfim, qualquer segmento de atividade, mas especialmente em compliance, especialmente para os advogados, se torna fundamental. E aí, queria te perguntar o seguinte: dá para dar algum. Você deu um exemplo interessante, mas eu queria ver se você encontra algum exemplo na sua história aí, que você possa contar de alguém em que. Foi realmente essa jornada. Você se lembra de algum caso que você teve uma jornada de alguém que fez um treinamento, desenvolveu em termos de comunicação e teve um crescimento de carreira? De repente, algum CEO que teve crescimento nos seus negócios? Eu, por exemplo, estou aqui. Pô, eu adoro falar, eu venho aqui com o maior prazer. Mas, gente, acreditem, o que o LecCast foi capaz e é capaz de proporcionar ao Lec, em termos de desenvolvimento de negócios, de expansão da nossa capacidade de conversar com as pessoas, é impressionante. Todos os dias alguém me procura para falar: nossa, eu ouvi não sei quem no LikeCast, eu decidi fazer um curso não sei aonde, e o cara me ajudou, e uma frase que foi dita foi fantástica. Então, assim, eu tenho aqui a minha experiência. O que que você pode contar de outros casos de transformação, né, que você vivenciou?
Olha, eu vou contar o milagre, não vou falar o nome do santo, porque
Boa.
eu sou um cara, enfim, que merece todo o nosso crédito. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa empresa que trabalha com software na parte de gestão contábil, chama-se Alterdata. Tá? A Alterdata, ela tem hoje uma carteira de mais de 60 mil empresas que eles atendem, com os softwares deles, E ela foi uma empresa que teve um crescimento orgânico muito bacana nos últimos anos. Ela é sediada numa cidade serrana, do Rio de Janeiro, Teresópolis, né? E eu já tive a oportunidade de visitá-los. É uma empresa incrível, assim, tem 1.200 funcionários no computador jovens, a galera média de 20 anos, aquele negócio, aquela barata. O CEO chama-se Vladimir Carvalho, e ele hoje é embaixador do Sebrae. De tão bem que ele fala. Ele se comunica também, e eu tive a oportunidade de estreitar essa relação com o Vladimir. E o Vladimir me confessou o seguinte: Ney, eu era um técnico de TI, eu comecei a minha vida como técnico de TI. Só que eu vi que eu não ia chegar a lugar nenhum se eu não conseguisse me comunicar, ainda mais um cara de TI. O cara de TI não consegue falar direito, ele está tão acostumado com a tela que ele. Estou repetindo as palavras dele, tá? Não se ofenda se você for do TI, de TI. Mas aí o cara de TI tem mais dificuldade, Ney. E eu comecei a estudar por conta própria. E aí ele me falou uma série de livros super legais que ele leu. E eu li tal livro, li tal livro. E comecei a praticar instintivamente. E aquilo foi melhorando, foi melhorando. E, de repente, eu consegui ser chamado para montar uma empresa, porque comecei a chamar atenção e a gente começou a alternar data. Só que a minha vocação é me comunicar. Chegou um determinado ponto, né, que eu deixei a minha empresa sendo gerenciada pelo meu sócio, e eu passei a ser tipo um RP. Então, o que que eu faço? Eu viajo o Brasil inteiro ministrando palestras para empresas, palestras em eventos, em feiras e tudo mais. E é um absurdo o quanto que eu multipliquei o resultado da nossa empresa. Não existe uma palestra. A palavra dele foi assim: olha só, as pessoas hoje gostam tanto da minha palestra que elas me remuneram. Né? Me pagam para eu ministrar palestra. Mas nem todos os lugares eu recebo, né? Porque há lugares que eu tenho um profundo interesse em falar. Ou
Claro.
seja, não existe uma palestra que eu ministre na vida que eu não tenha um retorno absurdo, seja direto ou indireto. Então, o Vladimir Carvalho é um exemplo de um empreendedor, de um CEO. Mas vamos lá. E aí estava eu ministrando um treinamento para um grupo de pessoas. Eu contei até essa história, acho que na live. Para um grupo de pessoas, papapá, e aí falando sobre apresentação de projetos, né? E aí, 2 semanas depois, a pessoa me liga e, Ney, eu queria te agradecer, pô, nosso treinamento foi maravilhoso. Eu falei assim: é mesmo, foi, muito obrigado. E eu pensei, né? Eu falei assim: a pessoa já me agradeceu antes, o que que está me agradecendo? Não, eu preciso te contar uma coisa, né? O que que você quer me contar? Não, eu fui fazer uma apresentação de um projeto e usei as técnicas que eu aprendi. E aí a gente conseguiu fechar uma linha de financiamento de 2 bilhões. E aí eu te. Não, não foi só comissão, né? Mas eu agora estou em outro nível, estou em outro cargo. Aí eu pensei assim: meu Deus do céu, né? Por que que eu não pedi comissão? Né? Eu não pedi comissão. Então eu gosto de contar essa história, porque é o seguinte: as pessoas me agradecem, eu fico maravilhado com isso, a gente trabalha e o reconhecimento é uma coisa muito importante. As pessoas não me agradecem porque gostam de um treinamento comigo. Isso, para mim, é obrigação. Isso é obrigação que eu tenho. Mas
Claro.
as pessoas me agradecem é pelo o retorno que elas têm, sabe? É impressionante, Calai. É impressionante quando você domina a comunicação e você começa a entender de comunicação, ou melhor, você começa a constatar que você tem outro nível de comunicação, porque quando você faz algum tipo de capacitação nessa área, você se torna uma pessoa mais crítica. E quanto mais crítica você se torna, mais crítico você é com você mesmo. E eu diria a última coisa, cara, para que as pessoas entendam. Você que não se sente inseguro, e a maioria das pessoas não se sente segura, né? Você que não se sente seguro para falar publicamente, você está perdendo a oportunidade de conseguir ser visto. E quem não é visto não é lembrado, por mais clichê que isso pareça, é verdade. Então, quando você se expõe publicamente, fala a coisa certa, não é falar demais, não. Fala a coisa certa, do jeito certo, na frente da pessoa certa, isso vale mais do que 10 anos de currículo. Isso vale mais do que 20 anos de empresa. Então, você pode ir do céu para o inferno quando você abre a boca publicamente. Agora, eu vou te dizer uma coisa: quando você não abre a boca, você já está no inferno e não sabe. Contigo, Calai.
Caramba, hein, Ney, que pedrada, mas você tem toda a razão. Você tem absoluta razão e pode ser muito transformador na vida dessa galera que está nos assistindo aqui. E aí, uma coisa que eu aprendi com você, nas nossas últimas conversas, na live e tudo mais, é que toda comunicação, toda palestra tem que entregar alguma coisa. A gente não pode vir aqui só e ficar falando daquilo que a gente gosta. A gente precisa realmente tentar ajudar essa nossa audiência. E aí eu queria tentar ajudar nessa audiência. Eu não quero ser repetitivo, até porque quem quiser ver a live, ela continua salva lá no
Por favor, né?
LinkedIn. Vá até lá assistir, porque tá muito legal. Foi uma apresentação muito bacana que a gente fez. Mas, e lá foi uma aula mesmo, né? Foram várias dicas. Mas essa coisa de entregar me faz querer que você traga alguma dica que a pessoa possa pôr em prática hoje. Então, eu queria olhar para dois lados. Um lado
Tá.
de uma melhora imediata que você pode recomendar, e aí depois em seguida eu te chamo de novo, esquece isso agora, mas a gente fala daqueles erros que podem ser evitados. Para a gente pensar, em uma melhora imediata, se a gente, o cara que está nos ouvindo agora, a pessoa que está nos ouvindo agora, está lá do outro lado imaginando como eu posso melhorar minha capacidade de comunicação, o que você pode falar assim de uma pequena mudança que essa pessoa pode fazer, na sua opinião, que traz uma melhora muito grande? Ou seja, quero falar de pequenas ações com grandes resultados, na sua opinião. O que você
Tá,
acha?
eu vou responder contando uma história que aconteceu ontem, fresquinha.
Boa.
O meu trabalho principal, o meu negócio, é dar mentorias individuais ou em dupla, né, para pessoas, como o Calai falou, que são do mundo corporativo ou do mundo do entretenimento. E ontem eu fui procurado por um casal, né, um casal de pessoas do mundo corporativo que queriam um treinamento comigo. E aí eu falei assim, beleza. Aí a gente fez uma reunião de briefing. Olha só, uma reunião de briefing. Então, nessa reunião, eles não sabiam, mas eu estava avaliando se eles estavam no ponto ou sabiam o que estavam fazendo. Olha que loucura. E aí, na nossa conversa, conversa vai, conversa vem, eu pergunto assim, mas vem cá, para que que vocês querem ministrar, para que vocês querem aprender a ministrar palestra? Não, eu quero aprender a ministrar palestra por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E eles começaram a falar coisas que não tinham a ver com o real objetivo de uma palestra, né? E aí eu fui conversando com eles sobre esse real objetivo da palestra e falei assim, bom, então agora eu preciso que aqui dentro desse universo que eu apresentei a vocês, que vocês me identifiquem um ponto, um local, um alvo a acertar, né? Me fale uma situação na qual você tenha que se apresentar publicamente. Eles foram e me relataram aquela situação. Mas então, essa é uma situação real, é uma situação do seu dia a dia em que você vai se apresentar publicamente. E eu falei, opa, então nós estamos agora começando a chegar a coisas concretas. Você não pode desenvolver a sua habilidade de comunicação sem saber exatamente o alvo. Ok, então tá legal. Aí, quando a gente chegou à conclusão do alvo, eu fiz a primeira pergunta. Eu falei assim. Então, nessa situação que você vai ter que falar, na data tal, etc., o que que você quer? Aí a pessoa fala assim: não, eu quero isso. Não, 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 não. Você está falando sobre o tema da palestra. Eu quero saber o que que você quer. Aí a pessoa ficou pensando assim: não, não, eu quero. Aí a pessoa gaguejar, gaguejar, gaguejar. Eu falei assim: não, peraí, peraí. Você quer mais seguidores? Você quer engajamento? Aí a pessoa ficou vermelha, né? Assim, Ah, então tá. Então você tem que ser sincero com você, o que você quer. É isso, eu quero mais seguidores, eu quero engajamento. Ok, você sabe o que você quer. O nome disso é objetivo oculto. Então, em toda apresentação existem dois objetivos, o objetivo publicável e o objetivo oculto. O objetivo publicável é o politicamente correto e que todo mundo sabe. E o objetivo oculto é o que você realmente quer. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Nada dá certo, a sua apresentação nunca vai dar certo se não você não responder a segunda pergunta. E a segunda pergunta que eu fiz para eles era a seguinte: daquilo que você tem para entregar, me diga o que vai resolver, que dores, desejos ou necessidades das pessoas que vão ouvir, o que você vai entregar vai resolver. Aí a pessoa ficou olhando. Ficaram olhando, olhando. E aí eles chegaram à conclusão de que a palestra deles não ia resolver problema de ninguém, de nada. Gente, se uma pessoa chegar na frente de um grupo e não resolve nenhuma dor, qual é o nome disso? É exibição. É uma pessoa falando, falando, falando para um grupo de pessoas ouvindo, ouvindo. O que que acontece no final? Nada. Então, tem que ficar muito claro. Quando você for fazer uma apresentação, falar publicamente, você tem que saber o que você quer. Mas você precisa entender o que os outros precisam daquilo que você tem. Porque se os outros não precisam de nada daquilo que você tem, ou você muda a tua palestra, ou muda de plateia. Porque não dá liga. E não dando liga, o que você tem é falação. E falação não é comunicação. Tá aí uma dica.
Baita dica, né? Porque no final eu fico pensando, né? Tentando relacionar com nossa turma. Pensa assim: a pessoa às vezes tem que dar um treinamento de compliance. E as pessoas de compliance, via de regra, elas são bem engajadas com isso, porque elas sabem que para transformar a cultura num ambiente, você precisa se comunicar com as pessoas e você precisa propagar uma nova cultura ou uma transformação, como a gente está falando de cultura, né? De atos que se repetem durante o dia em determinada comunidade. E aí, talvez o objetivo principal ali, publicável, seja esse: eu quero transformar a cultura para vivermos uma jornada de ética e integridade dentro da nossa organização. E não quer dizer que seja mentira. É um
Não, não.
objetivo imediato, talvez, mas um objetivo imediato e um objetivo oculto por trás pode ser, por exemplo, conquistar uma promoção. Conquistar, ganhar
Isso.
mais dinheiro, cuidar da minha família, comprar uma casa, ter um carro, sei lá. A gente tem objetivos que a gente. E eu gostei disso que você
Legítimos,
falou.
né? Legítimos. Não, não tem nada
Legítimo.
de desonesto, não tem nada de antiético, você querer melhorar sua vida.
Nada. E ter
Nada.
clareza sobre isso também te ajuda a seguir esse rumo. Então, achei legal você falar sobre isso. Na palestra do Congresso, eu estava falando sobre medo de falar em público. Eu contei para as pessoas algo que, para mim, é muito verdade. Eu perdi o medo de falar em público por várias razões. De um lado, eu passei a tratar aquilo que me fazia ficar em dúvida, então, medo de julgamento, as coisas que ficavam na minha cabeça de forma absolutamente equivocada. E de outro, eu comecei a melhorar a minha vontade de perder esse medo, né? Então, tudo que eu podia fazer para desenvolver mais vontade, mais vontade. E essencialmente, gente, no final do dia eu falei: vocês querem ver por que eu perdi o medo de falar em público? Mostrei um vídeo da minha filha, na época com uns 8 anos, assistindo o pai falar em público
Que
no
legal.
Congresso Internacional de Compliance. Bicho, quem tem medo de falar em público diante da própria filha? Ninguém. Sua filha lá deslumbrada, te olhando super
Que
feliz e você
máximo.
cumprindo o seu papel e fazendo aquilo que você se propôs a fazer, aquilo acaba com qualquer medo. Então, esse talvez era o meu objetivo oculto ali naquele momento, que era satisfazer algo pessoal, ainda que eu tivesse um objetivo nobre na minha frente, que é tocar a nossa comunidade de compliance adiante. Então, pô, adorei sua dica nesse ponto. Eu acho que você tocou num ponto fundamental.
Muito
Diga.
legal. Cara, deixa eu dar uma relaxada aqui nesse papo. Não é que eu não esteja relaxado.
Bora, vamos nessa.
Mas você me lembrou de uma situação que aconteceu. Foi muito engraçado. Eu estava numa. Qual era a cidade? Criciúma. Criciúma. Estava ministrando uma palestra em uma universidade. Isso tem muitos anos atrás, né? Tem uns 15 anos atrás. Estava ministrando a palestra, cheio, muito. Os professores todos, personalidades da cidade, pá, pá, pá. E tinha um garotinho, devia ter uns 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Na palestra, você falou da sua filha, me lembrei. Aí estava o garotinho lá olhando atento, né? E aí eu falava, e o garotinho balançava a cabeça, concordando, e eu pensando, o cara com a minha botão, você não está entendendo, gente? Porque o garoto tá ali, né, amarradão. E aí, quando acabou aquela falação, não sei o que lá, e aí eu meio que descontraído, meio brincando, eu falei assim: vem cá você, qual o seu nome? Aí o garoto falou, né? Não lembro do nome do garoto. Aí falou a idade, se eu não me engano, era 9 ou 10 anos. Eu falei assim: mas vem cá. O que você achou dessa palestra? Que eu estou vendo que você está concordando. Ele falou assim. Aí pegou o microfone, garoto tem futuro. Pegou o microfone e falou assim: essa foi a melhor palestra que eu já assisti na minha vida. Aí eu cheguei para ele e falei assim: é mesmo? Você já assistiu muitas palestras? Ela: não, essa é a primeira.
O elemento comparativo era inexistente.
Então, agora eu também lembro da tua filha assistindo, é o papai falando, né? É o
Papai
melhor
falando.
palestra do mundo, então não tem jeito, cara.
O papai falando. E assim, e realmente, aquilo me motivou demais e me motiva
Imagina,
sempre. É a minha maior
imagina.
motivação de vida, né? Não tem como. E a gente se desenvolve, e as pessoas sempre têm um pouco essa ilusão de que elas têm que partir do algo bom. E a gente, para ser bom em alguma coisa, a gente tem que ser ruim em alguma coisa antes. É improvável que você
Tem
comece
que
bem.
errar.
Ah, você pode ter uma aptidão, pode não ter, mas essa coisa de olhar para. Aí eu, até para mostrar isso para as pessoas, peguei um dos primeiros vídeos que eu gravei na LEC para falar de Compliance Week lá atrás. E eu falava correndo, nervoso, querendo me livrar daquilo, não era incompreensível. E eu falei, olha aquilo lá em 2000 e sei lá quanto, e olha agora 2024, acho que era 2016, 2017, e olha agora em 2024 como está melhor. A gente aprende e a coisa vai evoluindo. E aí eu queria te falar de aprendizado, eu queria falar de erros, porque algumas coisas são erros, de novo, nessa mesma ideia de pequenas ações e grandes resultados, tem alguns erros simples que podem ser corrigidos, eu imagino, em termos de comunicação, e eu queria fazer essa brincadeira com você de pensar em que tipo de erro que essa nossa audiência que está nos ouvindo hoje pode evitar. Eu quero até começar. Vou contar um erro que eu tinha e que mudou a minha forma de me comunicar. Eu, nervoso, quando eu ia falar. Eu ainda fico nervoso um pouco, né? Mas assim,
Eu
hoje
fico
com
também.
bastante tranquilidade depois e fico feliz, eu tenho entusiasmo de falar no palco. Mas o nervosismo me impedia de ficar em silêncio. Olha que bonito o silêncio. O silêncio é excelente. O silêncio hoje, ele, na minha modo de ver, ajuda a minha audiência a compreender a última frase. Eu dou um tempo para ela pensar e tá tudo bem. Com medo de ficar em silêncio, eu fazia sabe essas palavrinhas que a gente coloca no meio, né, que, e só para não ficar em silêncio. Quando eu consegui aceitar que ficar em silêncio me deixaria numa situação confortável e tá tudo bem o silêncio, as pessoas iam gostar daquilo, a forma de construir as frases ela acabou evoluindo, porque você tem tempo de pensar. Por mais que você precise reformular uma palavra ou outra, tranquilidade na construção da frase ajuda demais. Isso para mim foi muito bom. Então esse é um pequeno erro que eu cometia que trouxe grandes transformações quando eu me livrei do né e do é. Que mais, Ney, que você pode contar? E se você quiser falar sobre isso também, claro. O que que você pensa sobre esse assunto?
Então, você estava falando, estava me lembrando, né? Refletindo, porque quando você fala assim, você identificou como sendo o motivo, você achar que, imaginar que não deveria fazer silêncio, ou que silêncio poderia não ser bom. Mas na maioria das vezes, Calai, as pessoas fazem o porque na verdade elas estão buscando a continuação do raciocínio, né? Vamos fazer como dizer assim, o que que eu falo agora? O que que eu falo agora? O que que vem? E puxa alguma coisa. E que vem? E por que que as pessoas ficam buscando a continuação? Porque elas não planejaram a continuação. Elas sabem sobre o que tem que falar, mas elas não organizaram como elas iriam fazer isso. E aí elas ficam contando com a experiência, com as conexões que podem eventualmente aparecer na hora. Aquilo ali é buscar conexão, né? Está buscando conexão. Então, o primeiro erro das pessoas é entender, ou melhor, é não entender que a fala ela tem que ser planejada. Você nunca, jamais deveria entrar num palco sem planejar o que vai falar, justamente para você não correr o risco de buscar por conexões e que às vezes não chegam de forma adequada por conta do nervosismo. Portanto, o planejamento, ou seja, o roteiro é fundamental. Uma outra coisa que as pessoas não podem. Gente, olha, eu tenho vários. Olha aí, tá vendo? Olha, agora eu estava pensando qual era a conexão, né? Eu tenho vários exemplos de fracassos meus, ok? Eu não
Claro,
tenho
cara.
vergonha nenhuma de dizer os fracassos. Mas o meu fracasso mais icônico e que eu até hoje eu uso como uma referência, que foi um aprendizado, foi o fato, e é uma história rápida, eu nem lembro se eu falei isso na live, mas é o seguinte: eu fui chamado, ou melhor, eu ministrei um treinamento para um grupo de gerentes sobre atendimento, sobre vendas, sobre marketing. Isso tem muitos anos atrás, isso tem 25 anos atrás. Aí eu fui chamado para ministrar uma palestra, né? Uma palestra, isso tem 20 anos atrás. Fui chamado para ministrar uma palestra por outra pessoa. Essa outra pessoa me ligou e falou assim: eu preciso que você ministre uma palestra para um evento, e esse evento é um evento de telefonia. Ah, tá legal. Quando eu comecei a fazer perguntas, a pessoa falou assim: não, 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 olha só. Você deu a palestra semana passada, que é essa que eu falei para vocês. Semana passada, e eu quero que você faça exatamente a mesma coisa, porque a pessoa que me indicou você me contou o que você fez, basta você fazer a mesma coisa. Mas detalhe: o evento que eu tinha ministrado o treinamento era um evento na área de petróleo, era posto de gasolina, tá? Era antiga Ipiranga. E era agora telefonia. Eu falei assim, mas olha só, era petróleo, era posto, era Ipiranga. O que tem a ver com telefonia? Não, olha só, você faz exatamente a mesma coisa. E a pessoa repetia isso e não deixava eu falar e repetia isso. Bom, o outro evento era um evento com 30 participantes. 30 participantes. Eu fechei o evento. Aí a pessoa ainda falou assim para mim, eu quero que você feche o evento também. Igualzinho o outro, você não fechou o outro, eu quero que você feche o outro. Tá bom. Gente, aí eu cheguei nesse evento, um tal evento, era um evento, gente, que tinham 2.000 pessoas. Então, para começar, você vai falar com 30, você vai falar para 2.000 pessoas. E aí, óbvio que eu tinha montado uma apresentação adaptada daquela que eu tinha feito sobre telefonia, né? Mas adaptada. Só que o evento, eu cheguei no evento uns 40, 50 minutos antes da minha fala, e aquele evento estava sendo apresentado por um ator travestido de drag queen. A plateia era constituída de jovens de em torno de 20 anos. E era um evento do tipo assim, sabe aqueles eventos de confraternização? E aí era um cara imitando sons de instrumentos, assim, sabe, assim, imitando som. Aí depois,
Beatbox.
aí acabou esse cara, entrou outro cara, mágico, mágico. E aí, essa drag queen lá chegou e falou assim: olha, agora nós vamos fechar. Gente, o que você pensa de fechamento, né? E o que você pensa de fechamento num evento desse tipo? Aí chama o Bush aqui. Aí me chama, cara, eu com conteúdo técnico, sabe? Meu Deus! E aí isso foi o maior desastre. Eu não tinha saída, né? Eu cheguei, cumprimentei, eu parecia a Xuxa, né? Olha, naquele tempo a Xuxa fazia sucesso, né? E aí eu cheguei para as pessoas: olá! Olha só que coisa ridícula, gente. Eu não sabia o que fazer. Né? E aí eu comecei a falar as coisas, as pessoas desinteressadas, saindo do ambiente, e eu acabei a palestra, né? Um fracasso antes do momento, e foi uma vergonha. E para completar, não era minha filha, mas a minha mulher estava assistindo, e tinha sido a primeira palestra que a minha mulher assistiu minha, né?
Uau.
E que ainda por cima, um pouco antes de eu entrar, eu cheguei para minha mulher e falei assim: não vai dar certo essa palestra, eu estou te avisando. Aí você sabe o que ela respondeu para mim? A única coisa que uma mulher não pode responder para o homem numa situação como essa. Falou assim: amor, eu confio no seu taco. Ah, gente, é mole, cara, o um negócio desse.
A pressão.
A pressão, cara. Bom, bem, qual a lição aprendida? A lição aprendida é o seguinte: não entre no octógono sem conhecer o adversário. Gente, não aceite falar publicamente. Não aceite se você não souber detalhadamente o que você vai encarar. Quem são as pessoas, o que elas querem, como é o evento, o que você tem para entregar para elas. Tudo. Informação. Porque sem informação, você está prestes a cometer um suicídio profissional. Então, não faça isso, né?
É, não, essa dica ela é muito boa e essa coisa de preparação, né, é tão importante, né? A gente se prepara para tanta coisa na vida, mas às vezes tem algumas que a gente acha que o freestyle vai resolver, né? Que o improviso vai resolver. E tem até uma frase que, por ocasião, tá aqui na minha tela, na verdade nem era para estar, mas é um outro motivo que ficou aqui, estava salvo na minha área de trabalho. Olha que coisa engraçada, veio muito a calhar. É uma frase de um cara chamado Woodrow Wilson. E ele diz assim: se eu tenho que falar por 10 minutos, eu preciso de uma semana de preparação. Se eu preciso falar 15 minutos, de 3 dias. Se eu preciso falar 1 hora, 2 dias. E se for para falar mais de 1 hora, eu estou pronto. Porque para falar muito, você sai falando e vai embora. Mas quanto mais objetivo, conciso e preparado você precisar estar, você precisa de mais tempo de preparação. Não tem outro caminho. E aí, falando de preparação, né? Eu queria contar um pouco para as pessoas o que que é essa história que a gente está aprontando na LEC em presencial, que é a Masterclass Speaker Nota 10. E aí eu queria que você contasse como isso funciona, por que que você inventou essa Masterclass e o que que as pessoas que vão participar desse treinamento podem esperar? Como funciona ele no dia do encontro? Conta pra
Não.
gente quando vai ser, como vai ser, conta tudo, né?
Olha só, sabe o que acontece? Eu trabalho enfim, há muitos anos atendendo um grupo de pessoas diferenciado, né? Por que que é um grupo de pessoas diferenciado? Porque essas pessoas, primeiro, elas têm consciência. Primeira coisa, tomada de consciência. Elas têm consciência do valor do que é saber falar publicamente. Em
Claro.
segundo lugar, essas pessoas, elas também têm consciência do retorno disso, né? E aí, quando você pensa em retorno disso, você pensa no retorno direto, como eu já falei, daquelas pessoas que são palestrantes profissionais ou que venham a ser palestrantes profissionais, ou do retorno indireto, como, por exemplo, o Admir, que eu dei o exemplo para vocês, não é? De que ele vai falar e ele vai conseguir outro tipo de retorno. Essas pessoas, quando têm essa consciência e o retorno não é baixo, essas pessoas investem proporcionalmente. Então,
Claro.
um tipo de mentoria, um tipo de atendimento premium,
Sim.
diferenciado, e que tem um valor proporcional a isso. Hoje,
Individual, né, Ney?
individual. E eu faço isso há muito tempo. E aí eu comecei a sofrer de um dilema. Por quê? Porque sabe, eu sempre ouvi, sempre ouvi. Nossa, mudou minha vida. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, obrigado, papapá. Eu fiquei muito feliz. Fico muito feliz com o que as pessoas me pagam e fico muito feliz com o resultado. Então, eu estava muito feliz, mas eu estava com um vazio, um dilema. Sabe por quê? Porque só essas pessoas que tinham acesso, só essas pessoas que poderiam pagar, e as outras pessoas? Sabe que essas outras pessoas que não tivessem acesso? Por quê? Porque eu faço uma coisa muito petit comitê, eu não sou o influencer, você não vai encontrar no meu Instagram 50 mil, 1 milhão de pessoas, não vai, não é? Por quê? Porque eu sou um bistrô, eu sou aquela pessoa do boca a boca, então, tá? Agora, que as outras pessoas não têm acesso a isso, as outras pessoas não teriam oportunidade, foi por isso que eu criei a Masterclass. O que é a Masterclass? É pegar todo esse know-how. E aí, eu desenvolvi uma metodologia para dar autonomia para as pessoas que querem chegar onde essas chegaram, né? Então, eu estou falando agora do, aspas, né, do chão de fábrica. Eu estou falando da pessoa, né, que está lá trabalhando, de você é advogado, você é gestor de RH, você trabalha com compliance, enfim. Você que quer saber como ter uma desenvoltura bacana, como elaborar um discurso bacana, uma fala bacana, objetiva, rápida para várias situações, como elaborar um roteiro. Então, como é que você vai fazer, aprender a fazer isso para diversas situações? Então, eu elaborei a Masterclass que você, em um dia, e é impressionante, e o cara sabe, a gente tem aí N já depoimentos. Como você em um dia consegue aprender, executar e ter autonomia. Então, é uma turma de no máximo 15 pessoas. E um dia
Boa.
inteiro, você sai, é o dia inteiro trabalhando, tá? É uma ralação. Você escreve sem parar, mas você não sente nem um dia passar, tá? Aí no final do dia, você vai e apresenta, e você fala assim: nossa, eu sou capaz de apresentar agora, em qualquer situação na empresa, uma fala objetiva, rápida, eu posso ministrar uma palestra, eu posso, com essa metodologia, montar uma palestra maior, eu posso, com essa metodologia, dar uma palestra interna, uma apresentação interna, para os meus superiores, para os meus colaboradores, enfim, é você realmente dar um up no desenvolvimento da tua carreira e você saber fazer isso com técnica e aprendendo, né, com uma metodologia inédita, que é o fruto desses anos todos de experiência e desses resultados todos que a gente tem. Essa é a nossa
Demais,
Masterclass.
Ney. Eu vou colocar aqui o link no chat do YouTube, depois vai estar na descrição do episódio também, pessoal, se você vier escutar isso nas mídias de áudio ou mesmo aqui no YouTube, no LinkedIn depois. Mas tá aí, speakernota10.com.br, masterclass-speaker-nota-10. Que é importante dizer também, pessoal? A gente trouxe o Ney. Por que o Ney veio parar aqui com essa masterclass? Deixa eu te contar um pouco mais.
Ah, só peraí. Antes
Fala,
você,
Ney.
eu sei que você vai contar uma outra coisa muito legal para eles, mas aí eles vão ficar tão empolgados com o que você vai falar que eles não vão me dar atenção depois. Só com um detalhe sobre da Masterclass. Um detalhe da Masterclass.
Diga.
Além de você sair preparado, você vai ganhar um voucher para três cursos em EAD, um voucher de 90% para três cursos EAD. Um curso de como ministrar aulas presenciais, ou seja, como dar treinamentos presencialmente, como dar treinamentos online ao vivo e como dar treinamento de forma híbrida. Então, além do Masterclass, você vai receber três cursos, vouchers para três cursos EAD. Então, por quê? Porque a gente quer investir numa formação completa nessa tua carreira, né? Nessa tua habilidade de se comunicar. Pronto, falei. Agora dá a notícia para eles que você vai.
Não, o que eu ia contar, né? E na verdade, assim, eu vou falar do desconto. O Ney, a gente conseguiu com o Ney um desconto de 50% para nossa comunidade. Isso vai ser muito legal, porque isso viabiliza que todos vocês tenham acesso e realmente isso é muito bacana. Mas o que eu queria contar é que o Ney, por ocasião do TEDx, que a Alex será a curadora, o Ney será o treinador oficial de todos os palestrantes do nosso TEDx. Isso quer dizer que estamos oferecendo a vocês da nossa comunidade a oportunidade de aprender com quem vai ensinar os nossos palestrantes que estarão conosco no TEDx. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa oportunidade, que não é brincadeira mesmo. Então, não perca, se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar o link. E também, Ney, outra coisa que eu quero fazer é deixar o link do WhatsApp, porque algumas pessoas ficam com dúvidas. E aí, eu acho que no WhatsApp é mais fácil que elas possam entrar. É um grupo, tá, pessoal? Se você clicar nesse link do WhatsApp, você vai poder entrar em um grupo, e dentro desse grupo você consegue tirar dúvidas com o Ney, com a equipe do Ney, para saber mais sobre a oportunidade de estar conosco nesta Masterclass Speaker Nota 10. É isso, né, Ney?
50% de desconto. Cara, além do valor ser diferenciado para um grupo de 15, haverá esse desconto de 50%, e que pode ser dividido e parcelado pelo cartão. Por que disso? Por quê? Porque aí passa a ser uma missão, tá? A missão de desenvolver cada vez mais o mundo corporativo nessa habilidade, porque que a gente está precisando é saber se comunicar, saber. A comunicação muda a nossa vida, mas muda o nosso país, muda o rumo do nosso país. E aí é uma forma que a gente tem de contribuir com tudo que está acontecendo por aí, sem querer entrar em detalhes, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Então a gente precisa saber se comunicar.
É
Isso aí.
verdade, Ney. É verdade. Tá aí, pessoal, no chat o link tanto do grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, quanto também o link da Masterclass Speaker Nota 10. Estamos com as últimas vagas disponíveis, como o Ney falou, são apenas 15 e boa parte delas já foi preenchida. Ney, a gente tem uma tradição no LECcast que eu não posso quebrar. Eu queria que você me ajudasse com isso. Aliás, você sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo enquanto você pensa nisso. A gente tem uma dica de leitura que vem sempre ao final do episódio. Eu estou procurando um livro aqui. Ixi, mas tá lá em cima. Que você recomendou da última vez que você teve aqui, que foi o Ideias que Colam, né? Mente Stick, do Dan Hit. Dan, é isso? Acho que é isso.
São dois.
Derrubei o microfone até. Eu não me lembro. Mas por que que eu estou falando disso?
Gente, ele não quer ir lá em cima pegar, porque ele quer mostrar que ele está de short.
Não, não tô. Não tô. Eu vou pegar, peraí.
Você está de short. E olha a provocação. Tá vendo, gente? Isso aí você provoca o cara, aí ele vai para mostrar que aí ele vai e pega. Tá vendo?
Tá
Então,
aqui,
isso aí é
Ney.
uma estratégia de
Tá
comunicação.
aqui,
Ele foi
ó.
lá e filmou
Ó,
para vocês, tá vendo?
só para provar que eu não tô mentindo. O Ney indicou da última vez. Eu comprei. Eu quero que você pense em outra
Isso.
dica, Ney.
Você
Cara,
gostou, cara? Você gostou?
eu vou te contar. Por que que eu tô falando tudo isso? Não é só para levantar a sua bola, não. Você sabe o que isso aqui foi responsável? A gente fez no Congresso Internacional de Compliance a revelação de que a LEC tinha se tornado uma instituição de ensino, nota máxima do MEC, algo que nos enche de orgulho, como a gente falou no começo. E nós fizemos um vídeo para esta comunicação que foi a peça mais legal que eu já construí na minha carreira como comunicador. E eu vou contar um segredo para vocês. Ela foi feita em cima das ideias essenciais que estão dentro desse livro aqui. E aí, assim, só para dar alguns exemplos, ela partiu de uma ideia simples, ela falou de concretude, de coisas que são reais, ela fez uma comunicação que seguiu essa estrutura aqui e conseguiu contar uma história, fazer com que as pessoas engajassem com algo que era muito palpável, que é a história do homem indo para a lua. Não sei se você viu esse vídeo, Ney, mas depois eu vou te mandar para
Não,
você ver.
cara, não vi. Manda para mim.
Cara, me arrepia só de
Puta,
lembrar.
que legal, cara. Que isso,
A plenária
cara.
aplaudiu aplaudiu um vídeo. Eu nunca tinha visto isso nas 12 edições do Congresso Internacional de Compliance. É claro que aplaudiu também o fato da LEC finalmente ter se tornado uma instituição de ensino, né? Com certeza todos que estão ali são parte dessa vitória. Eu acho que se sentiram felizes e parte dessa vitória conosco. Mas a comunicação ficou muito, muito bonita e ela foi baseada 100% na estrutura do Ideias que Colam. O que você pode compartilhar mais de leitura, né? E para quem precisa seguir nessa jornada de desenvolvimento em comunicação?
Tá, em primeiro lugar, cara, estou muito feliz de saber que você aceitou minha dica e ajudou você, tá vendo, cara? É isso. Cara, como eu fico feliz quando alguém diz assim, puta, cara, eu consegui alguma coisa. E aquilo partiu de um compartilhamento de experiência, né? Muito legal, cara. Parabéns. Mostra quanto que você é um cara, entendeu? Mente aberta. Então, vai uma outra dica para você. É Armas da Persuasão.
Armas da Persuasão.
Robert Cialdini.
Cialdini. Aqui.
Tá? Arma da Persuasão mostra você linhas argumentativas que ajudam você a convencer, a persuadir, entendeu? Então, vou te ajudar muito no dia a dia, até em casa, né? Só uma historiazinha. A única pessoa em casa que eu não consigo argumentar com a minha esposa. Porque ela é. O que acontece? Tem conta, não é piadinha machista, não, tá? Antes que você fique pensando, não é isso, não. É real, pá.
É relacionamento, né?
Não é relacionamento. Por quê? Quando ela discorda de mim alguma coisa e eu vou argumentar, eu começo a falar, ela para, não fala. Eu falo assim, como não fala, você não vai deixar eu argumentar? Ela fala assim, não, porque você vai vir com essas técnicas aí, eu já sei que você vai vir com técnicas. Então, cara, ela acha que eu sou um monstro, porque eu fico lendo, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu ensino isso. Ela acha que tudo que eu faço tem por trás alguma intenção, né? E tem, gente, e tem. Não é? Então, quando você consegue argumentar, você está gerando influência, você está conquistando o benefício da dúvida. Então é por isso que você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que se capacitar para que você seja um melhor comunicador, mas um melhor influenciador. E quem influencia está na frente, pode ter certeza. Tá?
Muito boa, né? Armas da persuasão? É isso, né?
Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Essa é o livro que eu indico lá para o meu treinamento lá no Ministério da Defesa, para todos os maiores líderes que eu treino, é o livro que eu indico.
Show. Só para dar os mais detalhes sobre essa jornada que eu tive aqui no Ideias que Colam, o livro é tão legal que ele começa, os autores aqui, eles resumem em poucas páginas exatamente o que vai ter dentro do livro inteiro, e depois, é claro, destrincham isso de uma maneira muito bem feita. Mas só para que vocês saibam quais são esses princípios que nortearam a construção desse vídeo tão especial. Primeiro é simplicidade, que eu já falei milhões de vezes aqui, que eu sou apaixonado. O segundo é surpresa. Então o vídeo traz um momento plot twist ali, tem uma ruptura na jornada, o vídeo para e volta atrás, então tem uma jornada de surpresa. Depois ele sugere como terceiro princípio a concretude, ou seja, é mais fácil você falar sobre fatos concretos do que falar sobre ideias abstratas em uma pequena comunicação objetiva que precisa conquistar as pessoas. Quarto princípio é credibilidade, a gente trouxe muito disso nesse vídeo também. O quinto são os sentimentos, e ele desperta sentimentos profundos, que a gente escolheu quais seriam esses sentimentos que a gente gostaria de transmitir. E finalmente ele fala em relatos, e aí é a coisa de você ter histórias, né? De você realmente fazer com que as pessoas se lembrem daquilo que foi visto. Então aí só algumas ideias para ficar na cabeça de quem participou desse papo conosco, espero que vocês possam estar também no Speaker Nota 10. Sei que não é para todo mundo, é em São Paulo. Às vezes você não está no momento mais adequado. Espero que esta seja a primeira de muitas oportunidades. Neste momento não existe uma segunda turma ainda prevista, mas faço votos de que existam, porque já tem gente me contando: nossa, essa data eu não posso, mas quem sabe na próxima eu consigo. Está querendo entrar numa lista de espera. Ney, obrigado demais por mais esse papo. Foi um prazer, como sempre, bater um papo com você. Valeu.
Pô, meu irmão, eu que agradeço demais. É uma delícia, não senti o tempo passar, né? E espero que o pessoal que assistiu também tenha sentido o que a gente sentiu, essa energia, esse sinergismo. E tamo junto, né? Como diz a galera, tamo junto. E muito obrigado a todos vocês. Uma honra ter participado desse projeto.
Valeu, Ney. Nos vemos muito em breve na Masterclass. Estarei lá com você e com os 15 sortudos aí que serão os alunos de desenvolvimento com você Assim
Isso.
como eu também aprendi demais. Valeu, obrigado.
Valeu.
Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. A Emília está perguntando, qual o nome do livro mesmo? Emília, não sei se você se refere ao que está na minha mão, que eu adorei e recomendo para todo mundo, se chama Ideias que Colam. O Ney recomendou também Armas da Persuasão, que é um baita livro. Eu tenho quase certeza que eu tenho ele na minha fila de, eu tenho uma fila de leitura. Eu preciso fazer uma confissão, eu compro mais livros do que eu tenho capacidade de ler, justamente para que eles estejam ali enfileirados. Eu acho que ele está lá esperando a vez dele chegar. Para quem quiser saber mais sobre Speaker Notas 10, o link está no chat aí do YouTube e também o link do grupo de WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas com a equipe do Ney para saber mais sobre este encontro. Para quem quiser participar da turma extra do curso de investigações internas corporativas da LEC, eu também tenho aqui o link de pré-inscrição. Ou melhor, eu tinha o link de pré-inscrição, acabei de achar ele aqui de novo. O link de pré-inscrição. Quem fizer a sua pré-inscrição neste link para participar da turma extra de agosto do curso de investigações internas corporativas receberá, na segunda-feira, dia 12, às 9 horas da manhã, um e-mail com as condições exclusivas desta turma extra. É uma grande oportunidade. Se você estava ensaiando para fazer esse curso, eu recomendo demais que você faça. Ele é um divisor de águas mesmo para quem precisa conduzir uma investigação interna corporativa. Eu ouço relatos de muitos dos nossos alunos que aprendem a investigar na prática e tá tudo bem, eu falo sobre isso. Eu acho que a gente realmente aprende de forma empírica muita coisa. Mas as pessoas que passam por essa jornada muitas vezes não sabem as melhores técnicas, não sabem como se portar numa entrevista, não conseguem extrair os melhores resultados de uma entrevista, não conhecem às vezes técnicas de preservação de provas. E no final, gente, conhecer a ciência por trás de uma operação tão relevante como as investigações dentro do programa de compliance pode trazer muita qualidade ao seu programa de compliance e ao desempenho das suas tarefas, da sua atividade profissional. Então é por isso que eu recomendo muito, é um curso de absoluto sucesso, turmas esgotadas, e tá aí o link para a turma extra de agosto que você pode fazer a sua pré-inscrição. Gente, obrigado de coração por mais esse papo, deixe seu like neste vídeo, siga a LEC, ative o sininho para ser notificado ou notificado quando os próximos conteúdos estiverem no ar. Nos vemos muito em breve, na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos, aqui no LECcast. Valeu, um grande abraço e até breve.